Massa Cinzenta Itambé.
O professor Heinz, consultor, instrutor e palestrante sobre motivação para atitudes de resultado, fala sobre a necessidade dos colaboradores serem capazes de reagir às demandas das empresas. Em seu artigo O Eterno Aprendiz, o senhor diz que conhecimento é informação colocada em prática. Em outras palavras, pode ser interpretado como um incentivo à inovação. Mas até que ponto as corporações estão abertas a colaboradores com predisposição a inovar?
Olha, sem dúvida, a ideia de ser eterno aprendiz, ela é fundamental, eu diria assim, ela é o combustível, ela é a inspiração para a inovação. Agora, é óbvio que nem todas as corporações, nem todas as empresas, elas deixam um ambiente propício para que haja a contribuição dos colaboradores, para que haja essa inovação. São empresas mais engessadas, são empresas mais fechadas, às vezes até devidamente acomodadas no sucesso. Eu costumo dizer que o sucesso ele é muito perigoso, porque o sucesso faz com que nós nos acomodemos naquela ilusão de que isso vai ser duradouro, vai ser quase que eterno, né? Então, a inovação ela é algo fundamental para que as empresas consigam abrir novos mercados, para que ela consiga estar, na verdade, atualizada com as demandas de um mercado que muda tanto.
Como deve ser um ambiente corporativo que estimule a inovação?
Eu diria que um dos principais requisitos é a ausência de medo. O medo é algo que inibe qualquer tipo de pronunciamento, qualquer tipo de ação para a criatividade e para a inovação. Então, deve ser um ambiente que seja aberto, onde as pessoas possam errar, obviamente errar não duas vezes, né? Mas que tenham a possibilidade de errar e não sejam castigados por esse erro, desde que ele não se repita, obviamente, e que haja um ambiente, eu diria assim, participativo, porque as pessoas só vão dar parte delas se efetivamente elas puderem participar sem medo e, obviamente, serem reconhecidas por essa contribuição. Porque não adianta só o crescimento ser unilateral. Então, as contribuições em direção à inovação, elas devem ser reconhecidas, não necessariamente com dinheiro, mas com algo que realmente a pessoa fala, poxa, eu contribuí e eu vou ter um retorno disso, nem que seja um retorno psicológico, vamos dizer assim.
Os talentos das empresas de pequeno e médio porte geralmente sofrem assédio das companhias maiores. É possível evitar isso ou conseguir reter colaboradores com esse perfil?
Não há dúvida, as empresas pequenas, elas têm suas vantagens. E eu quero dizer até que não existe empresa perfeita. Enquanto que a empresa grande, as grandes corporações, elas têm uma estrutura de benefícios normalmente maior e melhor, elas também têm um plano de carreira, uma expectativa de futuro maior. Por outro lado, elas tendem a ser mais engessadas, tendem a que as pessoas se sintam um número dentro de uma grande corporação, e aí entra a questão do lado bacana, do lado positivo da pequena empresa, onde a pessoa talvez não tenha um plano de carreira tão grande, mas ela se sente mais dona do processo, mais dona do negócio, ela tem uma ligação direta com o dono, talvez ela possa exercer melhor o seu talento dentro do seu raio de ação. Então, eu diria que para pequena empresa, de pequeno porte, reter, ela deve justamente fazer com que a pessoa se sinta também dona desse processo todo e, obviamente, faça o máximo possível para, em função de benefícios, mais do que normalmente nem sempre é possível.
Colaboradores que conseguem se automotivar estão a caminho de se tornarem líderes em seus ambientes de trabalho?
Não há dúvida. A gente chama esse colaborador de intraempreendedor. E uma das coisas fundamentais do intraempreendedor ou do empreendedor também é justamente a automotivação. Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ressalta muito bem essa questão da automotivação, ou seja, são pessoas que não precisam de ninguém externo ou de nenhum fator externo para que elas ajam. Elas realmente, elas por si só, elas já se impulsionam, elas por si só adoram cumprir objetivos que elas mesmas se colocam. Então, essas pessoas, não há dúvida, com essas atitudes, com essas características, essas pessoas, com toda certeza, conquistam e conquistam muito.
Bons líderes e bons gestores dentro das empresas se tornam também bons empreendedores? Ou empreender é bem diferente do que atuar no ambiente corporativo?
Olha, é uma questão muito interessante essa pergunta. Nem sempre empreendedores, colaboradores, profissionais que estão dentro da empresa depois conseguem fazer um bom trabalho quando elas são donas do seu próprio negócio. Ah, isso é muito notório quando você vê profissionais que se aposentam de empresas, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa do poder público. Quando elas se aposentam e vão montar a sua empresa, elas têm grande dificuldade em alavancar esse projeto. Então, nem sempre as coisas andam juntas. Existem pessoas que têm um talento específico para fazer um excelente trabalho dentro de uma grande corporação. Então, é o que eu chamo de intraempreendedor. Outras pessoas têm uma vocação para alavancar pequenos negócios e transformá-los em verdadeiros impérios. Então, é aquele empreendedor nato, aquele empreendedor que tem realmente algo mais, eu diria assim, mais completo. E os dois talentos são necessários. Nós precisamos, as empresas precisam dos dois, no mundo, na verdade, precisam dos dois talentos, do empreendedor e do intraempreendedor.
O engenheiro, por natureza, tende a ser também um empreendedor. As escolas têm essa noção e conseguem passar conceitos de empreendedorismo aos futuros engenheiros?
Olha, o que eu tenho observado, não. Isso é uma preocupação mais recente. Normalmente, os engenheiros, em todos os cursos, eles são normalmente excelentes técnicos, mas nem todos saem com essa questão do empreender, não. As universidades, as faculdades, às vezes, não dão essa visão de gestão, não dão essa visão até de marketing e focam muito na questão da formação técnica. Mas, obviamente, que o potencial empreendedor que um engenheiro tem é muito grande, é enorme, e a gente vê aí muitas empresas, tem observado, criaram, como disse, verdadeiros impérios a partir de engenheiros com visão empreendedora e estão transformando o Brasil e o mundo em algo melhor.
Hoje, quais são as áreas em que é possível verificar mais talentos inovadores?
Eu diria que na área tecnológica, nas empresas da internet, né, nas famosas .com, nós temos visto aí grandes avanços nessa área da inovação. Apesar de que a inovação ela está permeando todos os segmentos. O segmento da construção civil mesmo vem inovando aspectos de produtividade, de agilidade e de novos produtos, novos materiais para inovar esse processo que é, na verdade, tão tradicional, que é a questão da construção. E aí, como eu falei no início de toda essa entrevista, a inovação é absolutamente fundamental.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Itambé com você, a companhia certa.